E agradeço ao senador Gladson Camelli, lá do Acre, meu correligionário, jovem senador que chegou a essa casa nessa eleição de 2014. Caro senador Paulo Paim, nós estamos a cada dia nos surpreendendo com uma informação nova, o agravamento da crise, a necessidade urgente do Senado Federal, que é a Casa da República, participar, eu diria, com um grande senso de responsabilidade, nesse momento extremamente complexo, difícil, desafiador, senador Cristóvão Buarque, para todos nós, mas, sobretudo, para aquela população que está pagando a conta e que é mais salgada para ela, para o trabalhador que perde o emprego, para o cidadão que vai no hospital e não consegue vaga, ou não consegue vaga num leito, às vezes até para UTI, ou para uma mãe ou um pai que vai numa escola e não consegue vaga para o seu filho, ou vai em busca de uma creche ou tem que deixar de trabalhar porque não tem creche. E nós vimos ontem o que aconteceu com um programa tão importante, porque a primeira infância é fundamental no desenvolvimento. Não vou nem me meter na sua seara, senador Cristóvão, porque disso aqui nós temos um mestre. Mas o que eu abordo é exatamente por que que a situação das creches está. Quantas obras, quanto dinheiro jogado na lata do lixo de obras de creches não executadas ou mal contratadas, dinheiro jogado fora. Quando o dinheiro é pouco, a gente tem que ter um cuidado muito maior com ele. E a gestão pública requer uma responsabilidade, eu diria, aguda, fundamental. Eu, neste fim de semana, senador, estive num município pequeno do meu estado, um município que tem um simbólico nome de IP, que é árvore, símbolo do nosso país, IP. Um município pequeno, encravado na nossa Serra Gaúcha. E lá o prefeito, Valério Marcon, inaugurava um trecho de um asfalto de 1,5 km, que ele fez com um pedaço de uma emenda parlamentar da Câmara, de um deputado, Afonso Ram, com 700 mil do orçamento próprio da prefeitura. E ele contou, na inauguração daquela obra, muito importante para o distrito, um distrito de segredo, praticamente um bairro de população rural, agricultura familiar, vivendo ali, naquele trânsito da estrada do município para outro, passando nesse distrito, à beira da estrada. Gente que trabalha, gente que é empreendedora. E ele revelou que fazia 12 anos que as contas daquele município pequeno, que o senador Paim conhece, aquele município ali tinha um desequilíbrio enorme das suas contas. Quando ele chegou, ele arregaçou as mangas, chamou sua equipe e começou, com uma tesoura, a podar todas as despesas que eram desnecessárias e concentrou nas prioridades. Resultado? Hoje, ele começou em 2012, hoje ele está com a saúde financeira do município, o que é muito raro. Porque, no meio do caminho, o governo corta dinheiro do FPM, quando desonera, do IPI, corta dinheiro daqui, corta dinheiro dali, programas bons também são reduzidos por falta de recurso orçamentário. Emendas são embargadas, contingenciadas, e aí, ainda assim, essa prefeitura dá um exemplo. Mas dá um exemplo é da gestão. E foi muita palavra que ele usou lá, gestão e planejamento. Então, quando a gente vê a crise hoje, aqui no Brasil, a gente vê que a responsabilidade do gestor ficou em segundo plano, porque em primeiro plano estavam outros objetivos que não eram aqueles que interessam à população. Melhor eficiência, maior comprometimento e estabelecimento de prioridades com planejamento estratégico para o que fazer e como melhorar o serviço. É assim que a gente faz na nossa casa. É assim que uma empresa faz para ter êxito e para ter resultados. Mas o que aconteceu no nosso país foi exatamente o contrário. É o caso agora que está se vendo em relação ao BNDES, 184 bilhões de reais, que é o que o governo vai ter que pagar do seu próprio bolso. Aliás, não é do seu próprio bolso, porque o governo não existe. O governo é a sociedade. Quem vai pagar essa conta, esse rombo de 184 bilhões, que é a diferença entre o que o dinheiro que o BNDES pega do Tesouro e devolve para o Tesouro, e o dinheiro que o governo toma do mercado com seus títulos públicos e a taxas muito maiores. Essa diferença dá só 184 bilhões de reais. E só isto talvez não precisasse ajuste fiscal, só com essa conta, ou um ajuste menor, menos salgado para os trabalhadores, menos salgado para os aposentados. É claro que o país precisa caminhar no rumo da modernização, mas nós temos que ter responsabilidade. E aqui no Senado, caro colega Gladson Cameli, senador Cristóvão, senador Paim, nós vamos agir, eu tenho convicção por conhecer esta casa, estou aqui há 4 anos e meio, a entender que a maioria dos senadores tem um compromisso, não com o governo, mas tem um compromisso com o país. E é este que deve prevalecer. Mas, antes disso, nós precisamos que o governo tenha, pelo menos, a consciência das coisas que precisa fazer, tantas vezes nessa tribuna, alertadas lá pelo senador Pedro Simon, tantas vezes referida pelo senador Cristóvão, tantas vezes aqui falava sobre a redução dos gastos, muitos ministérios, quase 40 ministérios, falado aqui pelo senador Pedro Simon sobre a necessidade de um diálogo, mas um diálogo altivo em que fosse possível conversar com aqueles senadores como nós, senadores independentes aqui, que estamos dispostos, sim, mas nós temos que ter, digamos, uma atitude de que queiram escutar, talvez, algumas coisas que não sejam muito agradáveis, senador. Mas, se não tiver esse ambiente, claro que, de nossa parte, não faltará disposição e responsabilidade para ajudar exatamente. Vamos ter agora, nessa semana, possivelmente, ou na outra, o primeiro desafio aqui, que é, na Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina com o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, que vem aí com apoio de uma, digamos, maioria expressiva dos membros do Ministério Público que votaram nele. E eu, sinceramente, quero destacar e até elogiar a atitude da presidente Dilma Rousseff de ter feito a indicação para a recondução do procurador Rodrigo Janot, que está, junto com o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal, trabalhando intensa e discretamente, com espírito republicano, com espírito de responsabilidade institucional, raramente visto em nosso país, nesse processo. E nessa operação que está com tanta repercussão dentro e fora do Brasil, a famosa Operação Lava Jato. Nós vamos ser testados, o Senado, né, não só na sabatina na CCJ, mas também testados aqui na hora de votação. Desejo, sinceramente, que também nesta casa nós tenhamos o senso de responsabilidade diante desse desafio que nós vamos ter em relação à recondução do Procurador-Geral da República, que está fazendo um trabalho exemplar. Temos que aproveitar este momento para discutir tudo o que o Ministério Público vem fazendo, para dar transparência a esses processos de investigação. Nós precisamos ter a responsabilidade também sobre todos os projetos que foram votados na Câmara a toque de caixa, senador. A toque de caixa. No final do primeiro semestre, que estão chegando agora no Senado. São projetos que tratam desde a questão da maioridade penal até os ajustes nas contas públicas, entre outros. Os senadores precisam ter essa responsabilidade. Acredito, sinceramente, que o momento que o Brasil está vivendo e passando é um dos mais delicados de nossa história. Estamos aguardando o relatório também do Tribunal de Contas da União sobre as contas públicas e aguardando, claro, como eu referi aqui, a sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Estamos falando também de liderança de um governo que foi eleito e precisa dar respostas com muita, eu diria, transparência, com muita responsabilidade, com muita coragem, sobretudo nesse momento em que a própria presidente se sente fragilizada. Tantas são as pressões contra o governo e tantas são as pressões de fora em relação à situação e à crise que estamos vivendo. O Brasil é muito maior do que qualquer partido político, é muito maior do que qualquer ideologia política, é muito maior do que qualquer um que ocupe a presidência da República. O Brasil é uma nação e o Senado é uma parte importante desta nação. Nós não podemos frustrar a sociedade brasileira neste momento. Quanto à questão do ajuste fiscal, o governo precisa ser transparente. Quando se perde ou se pede um ajuste, é preciso também um discurso e uma responsabilidade que a sociedade perceba claramente onde o governo quer chegar, como quer chegar, e aí fazer também aquilo que nós chamamos de disposição de cortar os gastos, redução de ministérios. Onde vai acontecer e quando vai acontecer? Os gastos dos cartões corporativos não serão ou serão melhor controlados? O que foi gasto? Como foi gasto? E nós temos que ter essa responsabilidade de ajudar, mas também de exigir essa transparência. O governo pede apoio e união, mas também precisa, a partir dele, governo, o protagonismo nessas duas ações. Tem que acabar com o discurso do comparativo entre o presente e o passado. Com 12 anos, 15 anos atrás, ou de acusar um outro governo que já passou. As pessoas vivem exatamente aguardando uma manifestação desse tipo. E num ajuste local, com a ajuda de todos, no caso, eu referi há pouco daquele pequeno município de Ipê, todos colaboraram, porque todos confiaram no líder que o ajuste seria, ao final, benéfico para todos. É preciso exatamente esse grau de comprometimento e de confiança para assegurar que a governança, a boa governança, a governança transparente e com responsabilidade vai chegar à sociedade. No caso do ajuste fiscal, é preciso mais solidariedade com os estados que estão quebrados. O estado do Rio Grande do Sul passa hoje por uma dificuldade seríssima por não conseguir pagar sequer os salários dos seus servidores. É um caso que preocupa outros estados que vivem a mesma circunstância de dificuldade financeira. É um caso que está podendo se transformar, não só o demais conjunto da federação, a própria União está vivendo um dilema semelhante ao que o Rio Grande do Sul está. Claro, não desejamos nunca que a União tenha que atrasar os salários, mas a situação é extremamente complexa. A situação trágica das contas públicas do Rio Grande do Sul, senador Paim, e Vossa Excelência já abordou isso aqui na tribuna, pode se alastrar para o Brasil de amanhã se as instituições democráticas não atuarem de forma muito responsável. Muitos estados também estão dando sinal da crise, porque também parcelaram os salários dos seus servidores, como na região Nordeste, em alguns casos. O Rio Grande do Sul pode ser o Brasil de amanhã e a Grécia de ontem. No nosso estado, no entanto, não há uma União Europeia para salvar todos os estados. Então, nós temos que ter responsabilidade para debatermos e encontrarmos nossos próprios caminhos, encontrarmos as soluções mais adequadas a este momento tão difícil e tão desafiador. O protagonismo não pode ser apenas de um partido. Em tempo de crise como essa que estamos vivendo, o protagonismo não é também só da presidente, mas ela é a principal peça nesse processo. Quando se fala em protagonismo e união, tem que se buscar realmente ouvir ouvir, aceitar, contraditar, a estabelecer o contraditório. Vamos construir convergência que pode salvar o Brasil desse momento trágico, político e econômico que estamos vivendo, para que enxerguemos, enfim, uma luz no fim do túnel, senador Gladson. Vamos respeitar o trabalho que o Judiciário vem fazendo e vamos dar autonomia para o Poder Judiciário. Vamos fazer a nossa parte, aqui como legisladores, e vamos esperar que o Executivo exerça a liderança necessária, não em favor do partido do governo, mas em favor de uma nação, porque o povo brasileiro não suporta mais tantas dificuldades como a que estamos vivendo agora. Tenho andado muito pelas cidades do interior e também pelo meu estado. Eu queria dizer que o temor é geral. A insegurança exige e existe e está pedindo de todos nós, que desde o produtor rural, pequeno agricultor familiar, cidadão da cidade do campo, que está temendo o desemprego, ao microempresário, tudo passa pela sociedade e preocupa, sobretudo, as prefeituras municipais, que da mesma forma estão vivendo seríssimos problemas financeiros. O governo tem, por isso, ter responsabilidade fiscal, o Judiciário responsabilidade jurídica, e nós aqui no Legislativo precisamos ter a responsabilidade política e institucional na hora das decisões. Não vamos, senador Cristóvão, e eu sei que esse é o seu sentimento, nós não vamos aqui detonar uma pauta-bomba para o Senado Federal, porque não é contra o governo, seria contra o país. Então, eu penso que essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigada, senador Paulo Paim, muito obrigada, caros colegas.